amém aí bem forte. Glória a Deus. Muito bom estar neste último culto dessa série de 4 cultos aqui. Para nós uma grande alegria sempre vir a Monte Oreb, e em especial nesses 60 anos de aniversário de fundação desta igreja. Em nome da minha família, do ministério, eu quero parabenizar a toda a família Monte Oreb, em especial a vida dos vossos pastores, o pastor Paulo Roberto, que é o pastor presidente desse ministério. Deus abençoe meu pastor, meu carinho, minha admiração. Pastora Marileia, pastora vice-presidente também desse ministério, toda a família sacerdotal, toda a liderança, toda a membresia, vocês estão de parabéns. Amém? Glória a Jesus? Ou não? Então diga bem forte: a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém? Abra tua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Há uma palavra de Deus para nós nesta noite. Nós não vamos dar trégua ao inimigo. Nós temos a nossa possessão a conquistar, nossa herança, a herança dos santos, e este é o papel da igreja, o combate, o bom combate. E eu creio que nós sairemos daqui nesta noite adestrados, capacitados, alinhados com o mover da palavra e crendo que o Senhor já desbaratou toda ordem contrária, já anulou, já tornou o mal sem efeito, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se você crê, diga eu creio. Fala alguma coisa, toma posse, é verdade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Antes de eu fazer menção do texto, me dê no máximo 1 minuto e meio. Quem ainda, mulher, quantas mulheres nós temos aqui? Ó, se você não adquiriu, sua pastora é uma mulher que ama leitura, é uma mulher de palavra, e ela leu esse livro e amou. Fui lá fora no intervalo agora do terceiro culto, não sei se tinha, está acabando, corra lá. Quem escreveu esse livro foi Priscila Shire, é uma pastora e profetisa de nações. Priscila Shire foi aquela atriz principal do filme Quarto de Guerra. Quantos viram aqui? Ela, junto com a sua filha, cria um cômodo da casa e torna ali um quarto de guerra com alvos de oração. Durante a gravação do filme, ela escreveu esse livro. Ela conta aqui como foi a batalha para gravar o filme. E ela vai dando pelo menos 9 estratégias para você, mulher, você mãe, esposa, filha, como lidar com os conflitos na mente, nas emoções, e guerrear por sua família. É um livro de cabeceira, é um manual para a mulher. Oração fervente, o plano de batalha da mulher para uma oração séria, específica e estratégica. O CD da minha esposa você também vai encontrar ali. O livro custa R$30, o CD da Késia R$20. Essa última canção está no CD, e tantas outras canções. Se você não tem, adquira, vai lhe abençoar muito. E aqui uma série que eu estou trazendo também em Monte Oreb, lançando, é uma série de intercessões. Quem escreveu este compêndio de orações proféticas é uma grande autoridade no assunto no mundo, John Wycliffe. Esse homem Deus tem levantado nos 5 continentes, e ele tem sido um homem de batalha, de intercessão, um homem que Deus tem usado poderosamente. E aqui nesses livretos você vai entender, a luz da palavra, como orar a palavra, verbalizando a palavra, trazendo. Irmãos, quando nós oramos a palavra, nós já oramos com a resposta. Amém? Orações que abrem comportas dos céus, orações que trazem cura, orações que derrotam demônios, orações que quebram maldições. Cada livreto R$15, Se você desejar levar o combo, que são os quatro, você paga 50, tá bom? Máquina de débito, crédito. E eu dizia no terceiro culto que eu orei vindo para cá: Senhor, até cartão bloqueado desbloqueia hoje. Amém, até aqui. Em nome de Jesus. Segura na mão de alguém aí, por favor, e diga: Senhor, use o pregador. Diga que o espírito de sabedoria e de revelação tome a mente e a boca do teu servo, porque eu saio daqui com a minha vitória hoje. Amém. Segura a mão desse irmão, aperta firme e diga: usa esse irmão, Senhor, para comprar o material do teu servo para mim. É um tal de soltar a mão nessa hora, a batalha já começa aí. Vamos para o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Algumas observações nesse texto são de suma importância. A primeira é quem tem a visão de ditar esta carta. Quem fala, quem narra a carta a uma igreja que pertencia ao território, à geografia da então Ásia Menor, a cidade de Éfeso, é o apóstolo Paulo. A observação, ou a segunda observação no texto, aonde essa carta ela é escrita? É no tempo em que Paulo está numa prisão domiciliar em Roma, quando ele apela a César para uma audiência, usando a sua cidadania romana, diante de um embate que ele tem com o Sinédrio. Então, ele é levado debaixo de um propósito de Deus para o ministério. Porém, nessa prisão domiciliar, Paulo tem a liberdade, por estar no salvo-conduto, guardado por um destacamento que pertencia ao pretório, e os pretorianos, ou os da guarda de César, eram adestrados e bem equipados. E esses soldados, era uma visão já no primeiro século, eles eram paramentados do alto da cabeça à planta dos pés, eram destemidos, e Paulo está sendo guardado por estes pretorianos. Dioturnamente, Paulo começa a criar uma analogia diante da necessidade das igrejas no qual estão debaixo do seu apostolado. Na prisão domiciliar, Paulo escreve em cadeia, pelo menos 4 cartas. Ele escreve a Filemão de próprio punho, e escreve a Colossenses, aos Filipenses e aos Efésios, mandando tomar nota. Mas com propriedade, Paulo, por ter lançado a pregação do evangelho na grande Éfeso, Paulo então sabe qual era o nível de batalha que os efésios enfrentavam. Então, diante do que ele está vendo na sua prisão, como os pretorianos se paramentavam, Paulo vai pegando cada peça da armadura e vai ali estabelecendo um princípio para a igreja. É uma carta de fortalecimento à igreja. Então Paulo usa o que está vendo e aplica princípio para que a igreja esteja preparada para o combate. E a primeira fala do apóstolo é algo tremendo, porque muitos de nós perdemos tempo com níveis de guerra que não é papel nosso como igreja enfrentar. Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando você vai para o texto da tradução grega, está nítido e claro: nossa luta não é contra seres humanos. Interessante que, se nós não vigiarmos, se o Espírito Santo não ter a liberdade de guiarmos pelo caminho da justiça, nós nos tornamos reféns das pessoas. Vamos viver em função de pessoas. Vamos acumular tantas decepções, tantas frustrações, porque somos humanos. E aqui está o mapeamento para você reinar em vida. Entenda, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a sua guerra não é contra carne e sangue, não é que eu e você vamos viver um nível transcendental, vamos virar anjinhos com asa e não vamos mais ter sentimentos que norteia a alma dos humanos. Pelo contrário, você continua sendo quem você é, tendo os sentimentos que qualquer ser humano normal possa ter, porém, você como igreja tem armamento que te dá libertação e que torna o teu acesso à vida muito mais fácil que o outro, que só olha a guerra na dimensão física e horizontal. Quando Paulo está dizendo que a guerra não é contra carne nem sangue, é um direcionamento para nós, igreja do Senhor. É como se ele pudesse aqui hoje dizer: não viva só na horizontal, venha para a vertical, para que você veja de onde nasceu a batalha, com quem você está lidando e como você pode desarmar o ataque do inimigo. Lutar contra a carne e nem a nossa luta não é contra a carne nem sangue, está mostrando a mim e a você que pessoas não são demônios. Cá para nós, existem algumas que a gente fica na dúvida. Aleluia. Existem algumas pessoas que elas trabalham de bom grado para Satanás. Só faltam dizer: olha, diabo, eu vou trabalhar, vou botar um contra o outro, vou falar mal de pastor, de crente, eu vou... Olha, não precisa me pagar nada, é voluntariado. Até aqueles que se parecem não foram criados para serem porta-vozes, ainda que o sejam, de Satanás. Porque se a gente compreender que o diabo habita e domina, a gente cria um erro, uma heresia da obra da criação. Deus não criou o homem para ser habitação de diabo, de demônios. Mas e a pessoa possessa, pastor? É a manipulação dos espíritos caídos, as hostes espirituais, que momentaneamente governam a mente e as emoções, por brechas, por legalidades, níveis de comportamento, de toda a munição que dá por meio do pecado, que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, Paulo chama de obras da carne, que são a concessão para que os espíritos trabalhem no domínio, no vício e na escravidão. Agora vem comigo nesse texto. Se a minha guerra não é contra carne nem sangue, por que é que os nossos maiores problemas da vida são com pessoas? Pessoas que entraram na nossa história, pessoas que machucaram, ou em qualquer nível, familiar, sentimental, financeiro, secular, empresarial, igreja. Coisa boa para dar testemunho de ajudou e as pessoas viraram as costas são os pastores, aleluia. Eles são mestre, PhD, ajudei. E aí, viraram as costas. Cada um tem a sua queixa, a sua guerra. Cada um tem a sua demanda. Mas nós somos a igreja. O corpo está reunido aqui. E para a igreja, para o corpo de Cristo, o Senhor tem para a tua vida armadura. Revista-se da armadura de Deus. Paulo vendo, ele aplica e diz: cinturão da verdade, a primeira peça da armadura era o cinturão da verdade, um material de couro torcido, bem ajustado, que era a primeira peça do revestimento. Como é que pode você começar a se paramentar no meio? E Paulo aplica o quê? A palavra aplicada, a palavra prática do viver, do caráter. Então ele pega o cinturão, que era a primeira peça, e aplica o quê? Cingidos com a verdade. Por que verdade? Porque tudo começa pela palavra. E o que é o cinturão da verdade? É deixar com que haja essa marca, esse ajuste na sua vida. Ter o cinturão da verdade na sua vida é viver em cima do que Deus acha e não o que a gente acha. Ter o cinturão da verdade é viver o que a palavra diz que nós somos. É tomar posse do que está escrito na palavra de Deus e não tomarmos posse dos ataques dos homens. E não nos submetermos às perseguições, sejam elas em níveis elevados, não importa. Se você é um guerreiro, se você está nessa terra, se você é a igreja, e é a igreja do Senhor que eu me refiro, você tem nesta noite, pelo Espírito Santo, a legalidade de ser abraçado, cingido pela verdade, a verdade imutável, a verdade inegociável, a verdade que transforma e liberta a vida do homem, a verdade, a verdade. É a verdade que dissipa as trevas, é a verdade que anula a mentira, é a verdade que tira do nosso caminho todo e qualquer tipo de serpente. O maior inimigo da verdade é a serpente. Uma das figuras, uma das personificações de Satanás na Bíblia é a figura da serpente. A serpente no Éden quis ofuscar o cinturão da verdade em Adão e Eva, quis ludibriar dizendo: é verdade que vocês não podem comer de todos os frutos? Deus nunca falou isso. E o pior é que Eva vai tentar negociar a verdade que está nela com a serpente. Ei, você quer ter o cinturão da verdade sobre a sua vida? Não negocie com quem é mentiroso, com quem é serpente, com quem não quer viver o mover de Deus, com quem distorce a palavra, com quem distorce a verdade. Ei, em nome de Jesus, seja no teu grupo no WhatsApp, aonde quer que você estiver, nas redes sociais, no seio da família, esse cinturão não pode ser usado a qualquer momento, ou quando você achar. Esse cinturão é a marca que você precisa, é a verdade imutável, e é nesta verdade que o Senhor trará livramento sobre a tua família. Eu no teu lugar eu já levantava as duas mãos. Trará livramento sobre as tuas finanças. Vai trazer livramento à igreja do Senhor Jesus plantada neste lugar. Vai haver libertação, curas, vai haver salvação de almas. Vai haver a obra da redenção pelo sangue de Jesus, vivificando as nossas vidas. Quem recebe essa palavra glorifica. Aleluia. Carinhosamente procura a pessoa mais bonita. Procure aí, pastor não tem, é o que temos para hoje, pode olhar. E diga para o teu irmão assim: o Senhor quer posicionamento. Diga: a sua maior batalha é se posicionar, porque a vitória Ele já te deu na cruz do Calvário. Fala para o teu irmão: a vitória já te foi dada. Revista-se da armadura, uma vida na verdade, uma vida que não negocia. Aí o que que essa verdade vai atrair? A segunda peça que Paulo manda tomar nota: couraça da justiça. Os pretorianos que Paulo está sendo salvaguardado usavam um tipo de material de cobre fundido, que era talhado e vinha no biotipo do guerreiro. E aonde era preso essa peça? No cinturão. Uma vida na verdade vai proteger você, e a maior proteção que a igreja tem é a justiça de Deus, que é imputada por meio da nossa fé nele. Ninguém pode te matar, ninguém pode parar a tua caminhada, ninguém. Se por um caminho vier, por sete caminhos fugirão, 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, porém tu não serás atingido. A justiça do reino é a tua garantia de vitória. Bem forte, diga: cinturão da verdade.
Cinturão da verdade.
Couraça da justiça.
Couraça da justiça.
Paulo olhou uma peça que protegia os órgãos vitais. É. Essa parte torácica. O que, que é isso, pastor? A justiça de Deus protege tuas emoções, tuas vontades, teus sentimentos. Porque você vive o que a palavra de Deus diz. Você renuncia uma vida que você poderia estar ao bel prazer para viver o princípio da verdade. Então a verdade tem compromisso com os filhos da verdade. E se tem compromisso com os filhos da verdade, você é como Abraão, que vai crer contra a esperança. E o crédito profético para você ter sucesso é a justiça de Deus. Diga para o teu irmão: quem está debaixo da justiça não pode sucumbir na batalha. Diga: a justiça de Deus te promove na batalha, te promove na guerra. Toca na mão de alguém e diga assim: fica firme, vaso, porque 2018 é o ano de caminharmos no discipulado. Estamos toca na mão de alguém aí em cima, diga assim: é o ano do revestimento. Paulo olha o tipo de sandália que eles usavam. Era um tipo de sandália impermeável, couro retorcido, mas era um tipo de sandália para qualquer ambiente. Esse tempo não podia voltar para hoje, irmãs. Aleluia, Késia. Meu Deus, um tipo de calçado para qualquer ambiente. Irmã Ângela, glória a Deus. Um tipo de calçado. A irmã concorda? Ninguém concorda. A Késia fala que eu dou lugar à carne. Aleluia. As irmãs concordam que poderia ser um tipo de calçado para qualquer ambiente, para festa, para... Não? Tô dando lugar à carne? Aleluia. Os pretorianos usavam um calçamento que dava a eles resistência para subir a montanha, descer vale, pisar em espinhos, passar pelo fogo, pela água. Pastor, que sandálias é essa da preparação do evangelho? Paulo vai olhar o tipo, como e aplica o quê? A nossa missão como igreja. Você não pode mais perder tempo com coisas que não te edificam. A igreja tem missão: fazer discípulos. A igreja tem missão: ganhar almas. A igreja tem missão: pregar o evangelho do reino. Você tem foco. Você não é alguém alheio à vida. Pelo contrário, Cristo em você produz esperança da glória. Você está calçado, e essa missão te dá norte. Fala para quem está ao seu lado: calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Um outro detalhe: que calçado os pés na preparação do evangelho da paz, Paulo está usando a armadura, estabelecendo posicionamento para irem à guerra. E como é que você vai para a guerra anunciando a paz? É assim que Deus nos quer. Existem pessoas que, se elas entrarem em determinados problemas, o problema aumenta. Deus quer usar você com uma marca de filho que Jesus ministrou nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Embraçando o escudo da fé, o escudo, broquel e o pavês. Escudo broquel era aquele que o guerreiro lutava tete a tete. O pavês era aquele que era para níveis estratégicos de conquista. O que que Paulo vê e aplica? Dimensões da nossa fé. Fé para adorar, fé como dom, fé para fazer, realizar, empreender, fé que lhe protege, fé que te leva a dizimar e ofertar quando todo mundo está dizendo que é crise aqui ou acolá. Fé que te faz vir para essa reunião com o coração até mesmo sangrando, não querendo estar, mas você adora e Deus te visita. Fé que protege a tua vida. Deus só relaciona com aquele que fala a linguagem de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Capacete da salvação protegia pelo menos 4 sentidos: audição, olfato, paladar e visão. Era preso na caixa craniana, junto, acoplado à couraça. Escute isso. O que é capacete? Paulo aplica o quê? Salvação. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando a gente vai para o combate, seja ele em que esfera aconteça, nós precisamos ir com a mente de Cristo, uma mente renovada. Você pode ser da mesma família, ter os mesmos amigos como sempre, mas o capacete da salvação é uma mente protegida, cujo acesso pertence a Deus e mais ninguém. Tudo que você fizer, tudo que você empreender, tudo que você sonhar, vai ser do alto. Será do alto, para testificar, para glorificar o Pai, porque dele e para ele são todas as coisas. Terminando, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebeu que começou com a palavra e termina com a palavra? Pode ter o movimento que for, pode ter a performance que for, se faltou a palavra, faltou tudo. Eu vim aqui nessa noite dizer a você que o que está escrito nessa palavra é verdade, e eu sei que você crê. E todas as promessas destas palavras, dessa palavra, vão se manifestar neste ano sobre a tua vida. Levante a tua mão. Eu quero liberar sobre a tua vida que o Espírito Santo te equipa, te dando o cinturão da verdade, te dando a couraça da justiça. Vai dizendo amém, aleluia. Calçando os teus pés espirituais com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, te dando autoridade para embraçar. Vai dizendo amém. O escudo da fé, orabacaia, receba o capacete da salvação. Pega a tua mão direita e começa a fazer assim. O Senhor vai te dar habilidade para manejar a palavra de Deus, a espada do Espírito, para a glória do nome de Jesus. Vai dando glória a Deus, vai celebrando o nome do Senhor. Dê o teu brado de vitória. Louve ao Senhor, adore a Ele. Aleluia.